Ora, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audiência à Dona Madalena Grosso Sousa Pratos sobre a falta de vaga da educação pré-escolar para a sua filha de 3 anos, no âmbito dos trabalhos desta Comissão de Educação e Ciência. Cumprimento desde já os senhoras e senhores deputados. Muito boa tarde a todos. Em nome desta Comissão agradeço a disponibilidade e o contacto para estarem aqui connosco. Esta audiência, como penso que bem sabem, tem como objetivo ouvir a posição e esclarecer todas as questões que motivam este pedido de audição, contributo para o trabalho de escrutínio dessa mesma Comissão. Por isso, e sem mais demoras, passo desde já a palavra à Dona Madalena para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Depois passarei a palavra aos senhores deputados e novamente, novamente à Dona Madalena para responder às questões. Terá 10 minutos no final para poder responder aos senhores deputados. Está bem, Dona Madalena?
Pode. Boa tarde. Agradeço desde já a vossa pronta resposta. Efetivamente, vim-me sem solução e daí de recorrer a vós. Eu sou mãe solteira de 3 crianças, o Francisco com 10 anos, a Isabel com 4, faz 5 agora em setembro, e a Carlota com 3 anos. Residimos no Montijo, todos eles frequentam o ensino público, o Francisco passou este ano para o 5º ano em Alcochete, a Isabel está no pré-escolar numa escola ao lado de casa, entrou o ano passado, e a Carlota estava abrangida pela Creche Feliz, no infantário, que na altura foi onde houve vaga, no Samuco, onde fez todo o percurso da creche. O infantário onde a Carlota está não tem valência de pré-escolar, e como tal, candidatei a Carlota à escola pública, tendo em conta as prioridades a escola onde está a irmã, por ser a de residência, por ter a irmã, e candidatei a outras 4 opções que queríamos colocar, umas mais perto do meu trabalho, mas todas no Conselho do Montijo, tendo posto só por último um jardim de infância no Samuco, que pertence ao Conselho de Alcochete, visto não haver mais escolas onde poder colocá-la no Montijo. Quando saiu o resultado da listagem de colocados, a Carlota não estava colocada em nenhuma escola. Eu fui questionar o agrupamento, questionei tanto por escrito como pessoalmente. Tentei falar com o subdiretor responsável pelo pré-escolar, nunca me atendeu. Tenho inclusive várias trocas de e-mail onde questiono a posição da minha filha, onde questiono como é que irão fazer de acordo com a Lei 22/25 de 4 de março, que garante a universalidade escolar, qual é que é as alternativas, tendo recebido por última resposta, não vou responder-lhe a mais questões, a partir de agora não falo mais consigo, isto por escrito, porque me recusou sempre um atendimento presencial. Entrei em contacto com o município do Montijo a perceber quais é que eram as alternativas, uma vez que a maioria dos infantários que há ali na residência fecharam pré-escolar, para abrir salas para a Creche Feliz. Temos cerca de 2, 3 IPSS, onde poderíamos efetivamente, de acordo com os rendimentos, inscrever as crianças que já estão sem vaga. A única alternativa que tenho é o privado, e eu não sei para onde me virar. Sou mãe solteira, como disse, 3 crianças, o mais velho tem uma má formação congénita, é seguido na Estefânia, tem epilepsia, faz uma vida normal, mas tem terapias. Eu trabalho e vejo-me sem qualquer tipo de solução para a minha filha neste início de ano. E não tenho resposta de lado nenhum. Dizem, mãe, isso é um problema, têm que remeter para o governo, porque foi ele que alterou a lei, eles é que têm que garantir as vagas. Mas isso para nós, pais, é muito complicado. Começa o ano letivo e eu tenho que fazer o quê? Tenho que me despedir para ficar com a minha filha em casa, mas depois deixo de ter rendimentos para sustentar. E a minha intervenção, eu sei que como eu, há inúmeros pais, e foi uma das respostas do subdiretor, foi, não há atento, porque já viu-se todos os pais que os filhos não entraram, me viessem pedir uma reunião. Mas eu não sei a realidade dos outros pais, eu sei a minha realidade. E torna-se muito complicado poder gerir uma família, ou então tem que ir para casa. Mas eu pago renda de casa, eu pago terapias, eu pago tudo dos meus filhos. Vejo-me sem solução, não sei mais o que dizer, porque efetivamente foi este o motivo. É sentir que a minha filha, que está a ser negada à minha filha, quem diz à minha filha é inúmeras crianças, mas no meu caso eu tenho que falar é por mim, pela minha realidade e a realidade da minha família, e aquilo que eu vejo é a minha estão a tirar à minha filha, estão a tirar à minha filha direito à educação, porque ela não tem outra solução. Ainda para agravar a situação, o ano passado, e daí este problema com o subdiretor da escola, porque o ano passado, quando candidatei a Isabel ao pré-escolar, a Isabel tinha uma vantagem, a Carlota é de 29 de janeiro de 2023, e a Isabel era de 3 de setembro de 2021. E o ano passado, quando inscrevi a Isabel no pré-escolar, aconteceu a mesma situação com a Isabel. Nessa altura, não fui eu que fui à escola, foi o meu pai, para eu não faltar ao trabalho. E quando foi questionado todos os critérios de prioridade que tinham sido dados à Isabel para ela entrar, verificou-se que, embora eu tenha posto que somos família monoparental, que tenha anexado todos os documentos, as responsabilidades parentais, o escalão do abono da segurança social, não tinha sido atribuída à Isabel a vaga, utilizando os critérios, e como tal, acabaram por ter quem inscrever, tanto que a turma dela tinha 20 meninos e ela foi a 21ª, porque tiveram que garantir a vaga de não terem procedido aos critérios corretamente. Este ano, quando eu questionei, disse, mas eu quero ter a certeza que este ano foi tudo cumprido. Ainda me chamaram de mentirosa, que a situação não se tinha acontecido assim, que a Isabel tinha entrado porque tinha tido uma vaga, mas não é verdade. E eu vejo-me sem solução. Obrigada, não tenho mais
muito
obrigado. Nada
a acrescentar. Ainda dispõe de algum tempo, não sei se quer acrescentar mais. Não? Então,
não,
sendo assim, passo a palavra aos senhores deputados. A senhora deputada do PSD, Inês Barroso.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde, sou a dona Madalena Prates. Agradeço o testemunho e a partilha que hoje nos traz. Percebemos que a preocupação de uma mãe que procura conciliar a vida familiar e profissional e que vê comprometido este objetivo é efetivamente um problema que não pode ser desvalorizado. Gostava de fazer aqui referência a uma questão que resultou de uma aposta na altura do Partido Socialista, que foi o programa Creches Feliz, que fez o incremento, aumentou significativamente o número de creches no nosso país, o que foi efetivamente uma medida que muitos municípios e muitas IPSS aproveitaram. No entanto, não acautelou o suficientemente a questão de haver pré-escolar que depois desse resposta às crianças que estavam nas creches. E, portanto, neste momento, ainda mais com o acréscimo que temos de crianças e população jovem no nosso país, como sabe, nós temos milhares de pessoas que vieram viver para Portugal e que também têm filhos em idade escolar e que vão, então, fazendo com que haja este constrangimento, esta sobrelotação na idade do pré-escolar no nosso país. O PSD tem garantido dentro do possível todas estas questões da aposta no pré-escolar, até porque persegue o objetivo da universalidade da educação a partir dos 3 anos. Obviamente que a prioridade começa pelos 4, 5 anos e só depois vêm os 3 anos. E acresce ainda ao facto da Carlota, a sua filhota, ser de janeiro do ano seguinte, quinto, ou seja, ainda maior é a dificuldade em vir a obter vaga em tão poucos lugares disponíveis. Portanto, o PSD tem feito uma expansão da rede que não se resolve de um ano para o outro, principalmente nas zonas de maior pressão demográfica. Também fez acordos com municípios para a criação de novas salas. O plano estruturou a abertura de centenas de novas salas e o Montijo protocolou com o Ministério da Educação a abertura de mais 3 salas para 75 vagas neste concelho. O Governo também, por sua vez, aprovou uma verba de 42 milhões e meio de euros para reforçar a educação pré-escolar. Fez um financiamento alargado, criou parcerias com o setor social, houve um investimento extraordinário para a criação de milhares de novas vagas. Portanto, tem feito uma série de diligências, mas Roma e Pavia não se fizeram num dia e, portanto, tem tudo que ser paulatinamente desenvolvido. Gostava de perguntar 3 ou 4 questões. A primeira, como procedeu relativamente ao pedido de matrícula, se foi dentro dos prazos estabelecidos, quantos estabelecimentos colocou nas preferências, se entrou em contacto com o município, se apresentou alguma alternativa, se o município apresentou alguma alternativa, por exemplo, no âmbito da ação social, se, considerando a situação que descreve, o pedido da matrícula, neste caso, sendo de um grau de prioridade, terá existido algum constrangimento ao longo do processo de matrícula ou não, que motivo é apresentado à Sra. Madalena para a não colocação. Portanto, o trabalho ao nível do município é determinante nesta fase do processo e é realmente com o município que deve tentar procurar uma solução possa ajudar neste contexto familiar que a Sra. Madalena nos reporta. Esperamos que tudo possa correr pelo melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Chega, Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dona Madalena Prates, quero começar por saudar a coragem da senhora por ter vindo a esta comissão dar voz àquele que é o seu desespero. Porque quando uma cidadã sente a necessidade de bater à porta da Assembleia da República para pedir ajuda, é porque o Estado já falhou em toda a linha. E foi exatamente isso que aconteceu, ao que me parece, no seu caso. Infelizmente, devo referir também que o seu caso não é um caso isolado. Aliás, acho que é um caso e um exemplo demasiadas vezes repetido no nosso país. É um problema que o Chega tem denunciado repetidamente. Ou seja, mudaram os governos, mudou a maioria, mas as famílias continuam todos os anos a viver a mesma angústia. Se o problema já vinha desde os governos do PS, em que faltavam muitas salas e não havia resposta para as nossas crianças, efetivamente este novo governo da AD também fez, ainda na legislatura passada, fez uma grande promessa e uma grande aposta que iam abrir um sem número de salas em parcerias, até inclusivamente com o ensino privado. O que é certo é que muito desta intenção ficou aquém da resposta que é necessária para o país, na altura e agora, cada vez mais. São pais que não sabem, no fundo, onde deixar os seus filhos. São mães, como a senhora, obrigadas a abdicar do trabalho. Famílias que veem a sua estabilidade financeira e emocional destruída porque o Estado não consegue garantir um direito que ele próprio criou. Isto não é apenas um problema da educação, é um problema social, económico e até demográfico. Não faz sentido falar em apoio à natalidade quando depois se abandonam as famílias no momento em que mais precisam. O Chega sempre defendeu que o essencial é garantir uma resposta às crianças e às famílias, recorrendo a todas as soluções disponíveis, incluindo, quando necessário, o setor social e o setor privado. O que não podemos aceitar é que haja crianças sem acesso ao pré-escolar, enquanto o Estado continua sem apresentar soluções eficazes. Quero, por isso, deixar-lhe uma pergunta muito direta, Sra. Madalena. Depois de todos os contactos que diz ter referido com os agrupamentos, com a AGSE, com os serviços do Ministério e até, eventualmente, com a autarquia ou outras instituições, alguma entidade lhe apresentou alguma solução concreta para a sua filha ou limitaram-se a reconhecer o problema, deixando-a entregue à sua própria sorte. Porque, no fundo, a resposta a essa pergunta dirá muito sobre o estado em que se encontra hoje, a capacidade que o Estado e que o Governo têm para cumprir aquilo que promete às famílias portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar a Sra. Madalena Grosso de Sousa Pratos pelo testemunho que aqui nos trouxe. Enquanto os deputados na Assembleia da República, temos a responsabilidade de representar os cidadãos, ouvir as suas preocupações e fiscalizar se as políticas públicas estão a ser executadas de forma eficaz. E é nesse âmbito que esta audiência assume particular importância. O caso que hoje nos apresenta evidencia uma dificuldade que continua a afetar muitas famílias, a falta de vagas na educação pré-escolar para crianças de 3 anos. Trata-se de uma situação que não afeta apenas o percurso educativo das crianças, mas também a capacidade de muitos pais conciliarem a vida familiar com a vida profissional. O Governo anunciou recentemente o reforço da rede de educação pré-escolar através da abertura de novas salas em vários municípios, prevendo a criação de cerca de 1000 novas vagas. Contudo, o seu testemunho demonstra que continuam a existir famílias que, apesar de cumprirem todos os procedimentos, permanecem sem uma resposta adequada. É precisamente por isso que compete à Assembleia da República acompanhar a concretização destas medidas e verificar se os compromissos assumidos estão efetivamente a chegar às famílias que deles necessitam. Gostaria, portanto, de lhe colocar um conjunto de questões. Pode explicar-nos quais foram todas as diligências que efetuou para conseguir uma vaga para a sua filha? Recebeu alguma informação sobre a possibilidade de integração numa outra escola? Foi-lhe apresentada alguma solução alternativa por parte dos serviços competentes? Pergunto-lhe também que impacto concreto esta situação está a ter na articulação entre a sua vida familiar e a sua vida profissional e se pretende adiar o regresso ao trabalho, recorrer a familiares ou suportar encargos adicionais para garantir o acompanhamento da sua filha. Por último, na sua perspectiva, considera que esta situação resulta da insuficiência da oferta existente ou de atrasos na concretização de medidas anunciadas pelo Governo? Que sugestões deixaria para evitar que outras famílias não enfrentem o mesmo problema? O seu testemunho é, de facto, importante e é um contributo para o exercício das nossas funções de fiscalização. A Assembleia da República deve acompanhar a execução da política pública nesta área e avaliar se as medidas adotadas são suficientes para garantir que o direito à educação pré-escolar seja efetivamente assegurado a todas as crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra à Dona Madalena. Dispõe novamente 10 minutos para poder responder e apresentar os contributos que atender.
Agradeço a intervenção dos senhores deputados e senhoras deputadas. Respondendo, eu fiz a matrícula da Carlota logo nos primeiros dias que abriu no portal das matrículas, a opção das matrículas, portanto foi toda dentro do prazo. Também, por precaução e por achar que poderia acontecer, inscrevia também numa IPSS no Montijo, que é da Santa Casa da Misericórdia, já para tentar salvaguardar se esta situação acontecesse. No portal das matrículas concorria 5 escolas, que é o máximo permitido, não tendo tido ela vaga em nenhuma, e no próprio dia em que saíram as colocações, desloquei-me presencialmente ao agrupamento de escolas no Montijo, situado na escola Dom Pedro Varela. Nesse mesmo dia pedi para falar com o subdiretor não atendeu sequer o telefone, disseram que teria que ser por e-mail e nesse mesmo dia expus toda a situação e questionei. Inicialmente a resposta dada foi que não havia vagas e que não tinham entrado crianças com 3 anos. Eu voltei a insistir e voltei a dizer e que não considerava que relevante um atendimento presencial. Eu voltei a dizer que queria o atendimento presencial e voltei a fazer qual é a posição da minha filha Carlota na lista de espera, qual é que é a solução que me têm para apresentar, e a resposta era sempre a mesma, que não tinham que não me atendiam presencialmente, que não tinham resposta alternativa, porque não tinham vagas, e tinham entrado tinham ficado por entrar 73 crianças de 4 anos e 109 de 3 anos, tendo a última criança entrado na escola da minha filha Isabel, que é onde ela tem, onde a Carlota tem mais critérios de prioridade, por ser perto de casa, ter a irmã, disseram que a última criança a entrar tinha data de nascimento 30 de dezembro de 2022 e a Carlota é só de 29 de janeiro de 2023. Continuei a insistir que, dado o que se passou ano passado com a Isabel no problema da validação dos critérios de prioridade, continuo a querer saber quais os critérios de prioridade tidos em conta no caso da Carlota, ao que me foi dito que, se eu quisesse ver os critérios, poderia ver à internet que estão lá. E eu voltei a dizer que essa situação com a Isabel também foi assim, que depois validou-se o erro. Ao que a última resposta que me deu foi que não era verdade o que eu estava a dizer e, como tal, não iria obter mais qualquer tipo de resposta por parte do agrupamento. Entretanto, entrei em contacto com o vereador da Educação do município do Montijo, o senhor vereador Ilídio Massacote, que se prontificou desde logo a validar a situação junto do agrupamento e a validar a situação junto da Santa Casa da Misericórdia, visto nas outras IPSS também não haver vaga, havendo apenas vagas a título particular. E no meu caso, eu este ano, como disse, já vou ter o mais velho no 5º ano, que dada a redução do horário letivo que eles têm, já terei que fazer uma ginástica no nosso orçamento familiar para poder tê-lo num ATL, para garantir que ele pode ficar e que está acompanhado, principalmente depois dos problemas de saúde que eu indiquei, está acompanhado durante o meu horário de trabalho. Eu não consigo mesmo pagar um privado para ter a Carlota. Isto para poder, e respondendo também à senhora deputada do Chega, para ter noção do impacto que isto tem, eu ganho um ordenado mínimo nacional. Eu pago 557 euros de renda de casa e, embora o meu contrato seja de 2021, o ano passado o apoio extraordinário à renda, não sabemos porquê, porque não respondem e-mails nem atendem, deixei de ter acesso, não tive qualquer tipo de alteração no agregado familiar e estou sem receber sequer esse apoio. Portanto, eu vivo com o meu ordenado, a pensão de alimentos dos meus filhos, mas que o pai, por exemplo, da do meio, agora ultimamente tem pago, mas até há 3 anos não pagava e, como não tem rendimento, era uma luta que eu estava a ter. No caso da Carlota, o pai paga a pensão de alimentos, mas eu não posso recorrer a ele, porque ele foi a própria pessoa em tribunal, quando fomos tratar das responsabilidades parentais, que disse ao senhor doutor juiz: eu não conheço a minha filha, mas também não a quer conhecer. Portanto, a Carlota nunca viu sequer o pai. O pai nem vive no nosso município, portanto eu não posso contar com ele para nada. Portanto, sou eu, os meus 3 filhos, se eu deixar de trabalhar, não sei mesmo como sustentar. Não me foi apresentada qualquer alternativa, foi-me sempre dito: não há vagas. Disseram efetivamente que este ano, apesar da conversa ser exatamente a mesma do ano passado, queriam abrir uma nova escola e que, portanto, iriam abrir mais 3 escolas do pré-escolar, mais 3 salas do pré-escolar. Já o mesmo já me tinha sido informado o ano anterior, que abriria até dezembro, não abriu. Dizem que este ano abre até outubro, também não sei, mas não me conseguem garantir a vaga da Carlota, porque há supostamente 73 crianças de 4 anos para entrar e 109 de 3. Portanto, não tenho alternativa. Não sei mesmo mais o que dizer, porque não foi relativamente à Santa Casa. O vereador da Câmara do Montijo disse que até ao final do mês possivelmente já saberia, mas que mesmo assim será muito complicado, porque dadas as crianças que não entraram, têm prioridade aquelas que já frequentavam a Santa Casa, portanto não me conseguem garantir uma vaga para a Carlota e neste momento eu não tenho solução. Não sei ainda relativamente a recorrer a familiares ou a recorrer eu não tenho propriamente familiares para recorrer, tenho efetivamente os meus pais, mas os meus pais, o meu pai tem 56 anos e a minha mãe tem 52, portanto, ambos empregados. Tenho irmãos, mas uma é enfermeira na Estefânia, outra trabalha em Évora, o meu irmão também trabalha, portanto, eu não. E a minha avó tem 80 anos, não vive sequer perto de mim e tem, é doente oncológica, fora outras condições de saúde, que não está em condições de tomar conta da neta. Portanto, sim, a alternativa, só tenho duas alternativas. Ou sou eu, que não posso trabalhar e que vou acabar por prejudicar a condição de vida dos meus filhos, porque sou eu que os sustento, ou então terei que recorrer a alguém para pagar para ficar com a Carlota, mas em contrapartida faltará noutras coisas. Portanto, não sei mesmo que solução.
Obrigado, Dona Madalena. Ainda dispõe de algum tempo, não sei se quer falar da questão social do município, se teve alguma ajuda, se teve alguma participação.
Sim, posso falar. Não tive participação nenhuma. O vereador Ilídio questionou a Câmara, a resposta questionou o agrupamento, a resposta foi efetivamente não há vagas e não me foi apresentada mais nenhuma, inclusive os últimos e-mails trocados com o agrupamento, eu coloquei em conhecimento o gabinete de educação do município do Montijo e até à data ainda nem obtive sequer nenhum tipo de contacto, nem nenhum feedback. Foi mesmo a título, digamos, particular, de uma pessoa que conhece bem o senhor vereador do município, que pediu para ver se seria possível alguma coisa na Santa Casa para ela, e foi a título particular que ele respondeu que está a validar, mas que não consegue garantir pelas situações que eu há pouco referi. De resto, não tive contacto nenhum.
Muito bem, desde já agradecer o assunto, sério e importante, como é óbvio, que trouxe hoje esta comissão. É um assunto relatado na primeira pessoa, não é uma notícia vista em redes sociais ou jornais, é a realidade que nós temos no nosso país, mas e contada na primeira pessoa, e que acaba também por ter uma preocupação de todos os grupos parlamentares, como foi aqui descrito por cada um deles. Em nome desta comissão, agradeço a presença de todos, agradeço a presença igualmente dos senhores e senhoras deputadas, dou assim por encerrado esta audiência, muito obrigado. Dizer, antes de finalizar, dizer que nós, Comissão, temos o dever de fiscalizar, de questionar, e que certamente os grupos parlamentares irão questionar o Governo, neste caso, o Sr. Ministro e o Ministério da Educação, para perceber e dar andamento com mais eficácia a estes assuntos. Dou assim por encerrado.
Muito obrigado.
A audiência, muito obrigado.
Obrigado.